Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Tem comprovado, constatado que jovens, justamente, é um dos grupos que mais tem se exposto ao novo coronavírus. Está aumentando, não é, a internação desses jovens. Quem orienta, fala sobre o assunto é o médico epidemiologista, Dr. Jorge Trigueiro, ele que preside o Sindishop, Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisa e Análises Clínicas de Pernambuco, conversando com a gente. Dr. Jorge Trigueiro, vamos falar um pouco sobre essa situação, aumentando aí a internação, tanto em leitos de UTI, quanto de enfermaria, tanto na rede pública, quanto na rede privada. A gente pode cravar que a situação atual que nós estamos vivenciando aqui no estado de Pernambuco, no Brasil como todo, é pior do que o do ano passado?
O Sindiosp, que é o Sindicato dos Hospitais Privados e Filantrópicos e demais estabelecimentos de saúde de Pernambuco, ele foi convidado a participar de uma reunião a semana passada com a Secretaria Estadual de Saúde, quando o doutor André Longo relatou a constatação da elevação da média móvel de casos e também necessitando de fazer a nova contratualização de leitos na rede privada, que já tínhamos feito no ano passado, já no mês de abril, quando surgiu a pandemia e que havia o risco de colapso do sistema de saúde público. Os hospitais privados disponibilizaram leitos de UTI, de enfermaria, para fazer o atendimento dos pacientes SUS, Sistema Único de Saúde. Uhum. Naquela ocasião, já tínhamos um certo receio, porque ele, já temendo que colapsaria naquela ocasião, fez a portaria determinando a suspensão das cirurgias eletivas.
Isso.
Os hospitais ficaram quase 4 meses sem fazer atendimento que não fosse Covid. Alguns hospitais enfrentaram grandes dificuldades pela suspensão de cirurgias eletivas e os atendimentos de urgência. O pessoal ficou com medo também ir ao hospital.
Uhum.
Muitos mortes ocasionaram ocorreram nos domicílios. Então, esse ano, quando agosto, setembro, começou a curva cair, a média móvel cair, o índice de mortalidade cair, taxa de ocupação em UTI cair, houve a desmobilização dos hospitais de campanhas, os hospitais privados retornaram às suas atividades, mas não na sua plenitude. E quando agora com as aglomerações, nas eleições, aglomerações nas festas de fim de ano, as aglomerações agora no carnaval, principalmente o pessoal mais jovem, que não conseguiu, aliás, não respeitaram as recomendações sanitárias de um determinado distanciamento físico,
isso,
uso de máscara e a própria higienização das mãos, começou a surgir agora, já no final de janeiro, começo de fevereiro, a elevação dessa taxa móvel.
Uhum.
E sabemos que também nessa época de janeiro e fevereiro começou a imunização das pessoas de risco, ou seja, aquelas pessoas com mais de 80 anos e hoje já começou, inclusive, a imunização dos 75 anos.
Uhum.
Essas pessoas adquiriram uma certa imunidade, também continuaram nas suas residências, embora esses jovens vão para aglomerações e voltem para dentro das residências, mas essas novas variantes, menos com essa alta taxa de transmissibilidade, com essa carga viral que eles adquirem, não conseguiu impactar tão grande, vamos dizer assim, com tanta intensidade na população dos idosos.
Uhum.
Então, eles é quem estão se contaminando com mais facilidade. E aí foi constatado pela própria Secretaria de Saúde, tanto do serviço público e alguns hospitais privados estão reportando a demanda maior dessa população.
Uhum.
Mais jovem. Quando diz mais jovem, são jovens que também têm sua certa comorbidade.
Uhum.
É o jovem que é obeso, o jovem que é hipertenso, o diabetes, e está indo para a rua sem nenhum cuidado. E então foi convocado no sindicato para tentar mobilizar.
Uhum.
Quando se tem uma taxa de ocupação acima de 80, já é preocupante. E hoje nós estamos em algumas regiões e algumas cidades com 94% de taxa de ocupação de UTI.
É complicado.
Então o sistema está prestes a colapsar mesmo. Uhum. Se não tiver uma atitude mais drástica. Não recomendamos lockdown total. Tem que haver realmente um plano nacional,
uhum,
unir o governo federal, estadual, municipal, que não adianta eu fechar aqui e abrir ali. Foram fechadas 63 cidades na região do Sertão, do Agreste Central, do Agreste Setentrão, Limoeiro, Caruaru,
isso,
e lá em Uricuri, Araripina. Então, O que é que adianta se essas pessoas virem todas para a região metropolitana? Ele já não vai ter mais leito lá também. Lá o sistema está quase colapsado. Uhum. Suspende as cirurgias eletivas, ele não sei se operar aqui. Então tem que haver um...
Ou faz como um todo, ou faz tudo, ou então fica complicado e isso não vai funcionar, não é?
Mas eu não falo nem fazer tudo, mas manter um programa de racionalização de atividades. Não precisa...
Para que a gente não chegue ao lockdown.
Para que não esteja lockdown, mas entendi. As restrições... Não adianta eu fechar final de semana... Fechar a final de semana, porque o dia de semana está todo cheio. Uhum. Não adianta eu ficar só de 8 horas da noite a 5 da manhã. E as pessoas que estão andando de ônibus, as pessoas que estão trabalhando de dia.
Metrô.
Tem respeito aos demais. Então não adianta, tem que ter um programa sério com o governo central comandando esse plano nacional. Uhum. E dizendo, recomendando, não adianta eu dizer aqui quantas pessoas estão dizendo não use máscara, isso é besteira, quem que fechar eu não mando mais os auxílios emergenciais. Então tem que haver uma liderança nacional. É difícil.
Uhum. Dr. Jorge Trigueiro, só para deixar bem claro para o nosso ouvinte, em cada 100 leitos, né, de UTIs em hospitais públicos, somente 7 estão livres, né? Ou seja, 93%. É uma média da ocupação. E na rede privada, né, hospitais particulares, em cada 100 leitos de UTI, 11 estão aí livres, né? Ou seja, taxa de ocupação de 89%. Isso é muito complicado, porque eu me lembro no início da pandemia aqui no Brasil, ano passado, quando o ministro era Mandetta, e aqui não estou querendo falar se é Mandetta, é candidato, estou falando da parte técnica. Se dizia assim, estamos controlando para que não haja uma corrida por leitos na mesma hora. Como é que vai todo mundo ficar doente ao mesmo tempo? A gente não tem capacidade nem na rede pública e tampouco na rede privada. Então, isso também serve para esse momento que nós estamos vivenciando de acréscimo, né, doutor Jorge?
Exatamente, é como eu disse, isso é uma tragédia anunciada.
É isso aí.
Dito isso, e o problema é que você, quando cita uma taxa dessa, que são os dados oficiais da secretaria, porque todo hospital privado, obrigatoriamente, tem que informar a presença de suspeito ou de Covid. Eles é que controlam a central de regulação, que faz todo esse controle, e é de notificação compulsória. O problema é que também, quando esses hospitais chegam nesse ponto, é a rotatividade. O paciente não vai sair amanhã, não. O paciente desse passa 15 dias, 8 dias, no mínimo, dentro da UTI.
Isso aí. Tem estado brasileiro que tem gente esperando lá de fora, na ambulância, para encontrar um leito.
Pois é. Já você vê os grandes hospitais de São Paulo, particulares, privados, o Sírio, o Albers, então com 100% de ocupação de UTI, não tem vaga.
É isso aí.
Não tem vaga mais. Então não é o fato só de você ter a vaga nesse momento, não, porque vai chegar o ponto que não vai ter vaga. A gente já não tinha vaga fora a pandemia. Não se monta um leito rapidamente de UTI, não. Principalmente agora nessa dificuldade de aquisição de materiais de equipamento de proteção individual, nessa ocasião de você adquirir respirador e treinar uma equipe. Um paciente de Covid requer muito treinamento, é diferente. Nós aprendemos muito durante esse ano, mas ainda são pacientes diferentes, cada paciente é um paciente.
Uhum.
Então, a rotatividade, esses 93% que está aí, eles não vão sair hoje, amanhã, não.
Uhum.
Eles vão ficar pelo menos 8 dias dentro da UTI. Ou se não forem a óbito, para receber alta para um hospital, para a ala de Covid, onde vai ficar mais 8 dias ou mais. Às vezes até 21 dias dentro de um hospital.
Estamos conversando com o Dr. Jorge Trigueiro, presidente do Sindiosp, é o nosso convidado aqui no Espaço Aberto. Dr. Jorge Trigueiro, essa falta de cuidado, né, ou de alerta, também foi a notícia benéfica de que a vacina estava chegando, começando a se vacinar. Opa, já que chegou a vacina, aí pode tudo. E não pode, né, porque está chegando para uma faixa etária da população e olha que não está chegando para todo mundo. Isso também pode ter contribuído com, opa, já que a vacina está aí, vamos liberar geral?
Pode, é falta de informação. É, nós estamos dizendo, você está fazendo um trabalho, a imprensa aqui está fazendo um trabalho, mas deveria haver uma comunicação centralizada no Brasil todo, em todos os canais de comunicação. A vacina não é tratamento, não. A vacina é uma prevenção. Você, para ter uma imunidade, você tem que tomar uma dose agora, daqui a 3 meses tomar outra se for da AstraZeneca, ou se não, com 21 milhões de dias se for da Coronavac. Mas mesmo assim, só depois de 3 semanas da segunda dose, você tem uma imunidade. Uhum. E essa imunidade, você pode adquirir o vírus, não tem a doença, mas pode transmitir. Uhum. Enquanto a população tivesse 70% vacinada, ou seja, adquirir a imunidade coletiva, eu mesmo vacinado, eu posso estar transmitindo o vírus para outras pessoas.
É por isso que está então, se pedindo que mesmo depois de vacinada, tenha os cuidados, use máscara, enfim, tudo isso.
Exatamente, né? E até tem a imunidade coletiva, até 70% da população ser imunizada, 70% ou 80%, uhum. Porque aí diminui a transmissão, o vírus praticamente desaparece. Isso a gente faz isso nas epidemias virais normais, como H1N1. Nós não sabemos agora como se vai se comportar essas vacinas e quanto tempo vai durar essa imunidade. Só daqui a 1 ano é que vai saber. Durar 6 meses, durar 1 ano. E principal... Vai ser uma dose única, vai ser tomar todo ano com H1N1, como o vírus da influenza. Será que você vai ter essa imunidade permanente? A gente não sabe, mas eu sei que eu posso carregar esses vírus.
O doutor Jorge Trigueiro, e mais um componente aí agravante, não é? Que é essa questão de cepas, não é? Variantes, enfim. Que de repente, a própria vacina não pode surtir efeito para essas variantes. É algo preocupante.
É tudo novo, ninguém sabe ainda. Ninguém sabe. Tem estudos na Inglaterra dizendo que a vacina protege contra já algumas variantes. Uhum. Mas já tem uma empresa americana já fazendo a vacina já com essas variantes. Quando você toma vacina de gripe todo ano, é porque todo ano muda o vírus.
Isso.
Então você tem que tomar H1N1 agora, vai começar agora a vacinação, abril, maio, aqui em Pernambuco. Uhum. Todo mundo tem que tomar, porque quem tomou o ano passado já não é a mesma vacina que protege você para o vírus. E do coronavírus nós não sabemos. Uhum. Quantas cepas tem, apareceu a de Manaus, da
Inglaterra.
África do Sul, da Inglaterra, mas já estão dizendo que tem várias variantes aí pelo mundo que estão detectando, mas eu já tenho que fazer uma vacina já com essas cepas diferentes.
E era por isso que a gente cobrava tanto, ainda cobra ainda, agilidade no processo de vacinação, era para ontem, para quanto mais cedo todo mundo se vacinar, opa, está protegido dessa cepa, vem a próxima aí, como o senhor disse, fica como H1N1, que a cada ano você tem que tomar uma nova vacina, enfim. E quanto mais demorar com relação a essa primeira, mais complica a situação, né?
Pois é, nós só temos nem 4% da população vacinada ainda.
Perfeito,
é complicado. Perdemos a oportunidade de já ter começado a vacinar ou comprar vacina desde o ano passado.
Perfeito. Ok, doutor Jorge Trigueiro, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar? Fique à vontade.
Não, o detalhe é isso que a gente vem dizendo há 1 ano. Não é querendo que as pessoas sejam distanciamento social, porque não dá mais. Então vamos fazer um distanciamento físico. Vamos evitar aglomerações. Vamos usar máscara, vamos fazer higienização das mãos se tocar em alguns objetos, vamos respeitar as normas de cada pela Organização Mundial de Saúde, pelas autoridades sanitárias. E então apelar para que haja um pacto nacional de saúde entre governo federal, estadual e municipal. Porque fazer uma comunicação efetiva e fazer um trabalho para se evitar o colapso total, tanto na economia como na saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.